Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, ouvintes da Áudio Ativo. Bem-vindos ao Notícias da Manhã, que traz as informações dessa terça-feira, dia 26 de novembro. Eu sou Renata Fontaneto.
E eu sou Iago Souza. Vamos agora às principais notícias do dia. Após implosão da perimetral, limpeza dos destroços deve durar 60 dias.
Recruta da PM teve parada cardíaca dentro do treinamento da CEFAP, morrendo 10 dias depois no Hospital Central da PM.
Pesquisa do Ibope mostra Crivella na frente pela luta do governo do estado.
Felipão diz que já tem 25 nomes na lista de convocados para a Copa e vai chegando a hora da grande decisão na Copa do Brasil.
Nas vésperas do pagamento do 13º, dicas do que fazer com o seu dinheiro. Começando o programa com uma notícia alarmante. Uma pesquisa indica que o Rio terá um carro a cada duas pessoas até 2040. Yara Lopes traz a informação.
Cidade.
Bom dia, Yara.
Um levantamento feito pelo Sindicato Nacional de Arquitetura e Engenharia mostra que até 2040 haverá aumento de 48,2% no número de carros de passeio e motos na região metropolitana do Rio em relação à frota atual da Grande São Paulo. Isso significa que o Rio de Janeiro terá 6.999.623 veículos e motocicletas em 2040, uma média de um carro a cada duas pessoas. Em São Paulo, a previsão também é assustadora. 17.693.824 veículos nas ruas, quase um veículo por morador. Em relação a 2012, o crescimento da quantidade de veículos do Rio será de 140,1%. Os dados indicam que os cariocas já sentem no dia a dia e, para eles, infraestrutura e transporte são os maiores problemas de mobilidade urbana. Para melhorar o cenário carioca e tentar sair da posição de terceiro pior trânsito do mundo, o poder público tem algumas ações em curso. Hoje, mais um BRS começou a funcionar, dessa vez na Zona Norte, com 2,8 km de extensão. A Secretaria Municipal de Transporte acredita que o BRS 24 de maio aumentará o conforto e eficiência do sistema e diminuirá o tempo das viagens. A revitalização da região portuária, com a derrubada da perimetral que aconteceu no domingo, dia 24 de novembro, promete aumentar a capacidade de fluxo da área e valorizar transportes públicos e caminhos para ciclistas e pedestres.
A implosão da perimetral continua dando o que falar. A repórter Karine Escobar conta sobre a limpeza dos destroços.
Bom dia, Renata. Bom dia, Iago. Após a implosão do primeiro trecho do elevado da perimetral, no último domingo, 6 frentes de trabalho iniciaram a limpeza da Rodrigues Alves, que deve durar cerca de 60 dias. Para evitar transtornos ao trânsito, as mais de 5 mil toneladas de concreto serão removidas por caminhões durante a madrugada. Após reciclado, o material será reaproveitado em outras obras do Porto Maravilha. Segundo o presidente da concessionária Porto Novo, o engenheiro José Renato Ponte, as obras de drenagem que visam acabar com os alagamentos na Rodrigues Alves começarão nos próximos dias, assim como a construção das paredes do emboque do túnel da Via Expressa, na altura da rua Silvino Montenegro.
E vamos a outro assunto polêmico na cidade. O recruta da Polícia Militar, que morreu durante o treinamento, teve parada cardíaca ainda no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. Lucas Berlanza acompanha o caso.
O recruta da Polícia Militar, Paulo Aparecido Santos de Lima, cuja morte dominou os noticiários recentes da cidade, teve parada cardíaca dentro do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, o CEFAP, durante seus treinamentos em 12 de novembro. Segundo os prontuários, ele foi reanimado no caminho e levado à unidade de pronto atendimento de Marechal Hermes, antes de ir para o Hospital Central da PM, onde teve morte cerebral 10 dias depois. Outros 18 pacientes também foram atendidos na enfermaria no mesmo dia, sendo 4 com queimaduras de segundo grau nas nádegas. Um recruta estava urinando sangue e outro vomitando. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa vai cobrar do Ministério Público uma investigação. E a PM já informou que vai apurar a denúncia de um ex-recruta dando conta de que um oficial mandou sua turma ficar sentada no asfalto quente por 10 minutos como punição por terem saído de forma.
Economia.
Está chegando a data limite do pagamento da primeira parcela do 13º. A repórter Annalise Paron dá dicas do que fazer com o salário extra.
Novembro é o mês de receber a primeira parcela do 13º salário. A próxima sexta, 29, é a data limite para o empregador realizar o pagamento. O dinheiro extra é motivo de dúvida e tentação para muitos trabalhadores. A dica dos especialistas é não perder o foco. Para os endividados, é a chance de quitar os compromissos financeiros e começar o ano com mais tranquilidade. Já aqueles que não têm conta para se preocupar, nada de enlouquecer com as compras de Natal. Contrair dívidas no cartão de crédito devido às festas de final de ano não são bom negócio. O dinheiro extra pode dar um gás na poupança e colaborar para o futuro do poupador. Vale lembrar que os meses de janeiro e fevereiro são sinônimos de gastos fixos, como IPTU, IPVA, matrícula e material escolar. E mesmo com a inflação controlada, o ideal é reservar 10% a mais do valor gasto com essas despesas no ano anterior. Já aqueles que não têm conta para se preocupar, nada de enlouquecer com as compras de Natal. Contrair dívidas no cartão de crédito devido às festas de fim de ano não é um bom negócio.
Política, para você tomar partido com as nossas notícias.
Faltando menos de um ano para as eleições, nova pesquisa aponta Marcelo Crivella como favorito ao governo do Rio.
O ministro da Pesca, Marcelo Crivella, do PL, figura em primeiro lugar nas pesquisas de intenções de voto em todos os cenários possíveis analisados pelo Ibope, faltando agora menos de um ano para as eleições de 2014. Em três desses cenários, ocorre empate técnico com o deputado federal Antony Garotinho, do PR. Em uma quarta hipótese, excluindo o Garotinho da briga pelo Palácio Guanabara, Crivella aparece com 10 pontos percentuais de diferença para o segundo colocado, Lindbergh Farias, do PT. Em um eventual segundo turno, o ministro da Pesca derrotaria Garotinho com 33% contra 20% do deputado e Lindbergh com 34% contra 23% do petista. O que chama mais a atenção é o percentual de brancos e nulos, que somam 27%. Mais do que as intenções de voto de qualquer candidato isoladamente. Os indecisos somam 10%.
Cultura. A atriz Fernanda Montenegro e a novela Lado a Lado receberam prêmio no Emmy Internacional. Quem conta é a repórter Débora Coutinho. Bom dia, Débora.
Bom dia, Renata. Bom dia, Iago. Estrelas brasileiras brilham em Nova York. O Brasil faturou dois prêmios importantes no Emmy Internacional, realizado na madrugada de hoje em Nova York, Estados Unidos. Fernanda Montenegro levou a estatueta de melhor atriz por seu papel no especial Doce de Mãe, da Rede Globo. Já Lado a Lado levou o troféu de melhor novela. A trama, assinada por João Ximenes Braga e Cláudia Lage, superou a Avenida Brasil, de João Emanuel Carneiro, que também estava bem cotada nessa categoria do chamado Oscar da televisão. As séries Como Aproveitar o Fim do Mundo e O Brado Retumbante também eram indicadas nas categorias de Melhor Comédia e Melhor Série Dramática, respectivamente. O Brasil concorreu ainda com Marcos Palmeira na categoria de Melhor Ator por Mandrake, da HBO, e Pedro e Bianca como Melhor Série Infantil realizada pela TV Cultura.
Vamos falar de esportes?
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha. Gostamos de você.
Esporte.
O técnico Luiz Felipe Scolari garantiu ter 25 nomes na lista dos convocados para a Copa do Mundo. Viviane Tufani tem maiores informações.
O técnico Luiz Felipe Scolari disse que já tem em mente uma lista de 25 jogadores que podem ser convocados para a Copa do Mundo no ano que vem. A revelação foi feita durante um evento de um dos patrocinadores da Confederação Brasileira de Futebol. Mas Filipão disse que ainda não fechou nenhuma lista e que continua de olho em outros jogadores. Para aqueles que ainda não foram chamados, o conselho do técnico é de que continuem jogando, pois eles estão sendo observados não só por ele, mas por toda a equipe, incluindo o coordenador técnico Carlos Alberto Parreira. Até o final do ano, essa lista pode aumentar, já que Filipão vai acompanhar mais 3 jogos na Europa, incluindo um apenas com novos jogadores, e disse estar atento a qualquer novidade. O difícil vai ser cortar alguns nomes depois, já que são apenas 23 vagas. Segundo o técnico, a característica fundamental daqueles que vão para a Copa é a versatilidade. Sobre Kaká e Ronaldinho Gaúcho, que supostamente estariam nessa lista, o treinador disse apenas estar observando. Recentemente, ele afirmou que deve manter a base da seleção que conquistou a Copa das Confederações em julho desse ano. O jeito é ficar de olho e aguardar as mudanças que serão feitas pelo técnico. A relação oficial dos jogadores convocados para a Copa só será revelada em maio. Antes disso, a seleção fará um amistoso contra a África do Sul no dia 5 de março, em Joanesburgo.
Amanhã é o dia do ano para a maior torcida do país. O Flamengo decide a Copa do Brasil no Maracanã. O repórter Renato Senna tem as novidades da busca do tri do rubro-negro da Gávea. E aí, Renato, Chicão e André Santos jogam? Bom dia!
A final da Copa do Brasil é o grande assunto desse meio de semana no futebol brasileiro. Do lado do Flamengo, a torcida já faz sua parte. Durante toda a madrugada dessa terça-feira, flamenguistas fizeram fila na Gávea para trocar os ingressos para a final. Teve gente que veio do Acre e chegou a pagar até R$3.000 para assistir a grande decisão. Dentro de campo, a dúvida fica por conta da participação do zagueiro Chicão. O camisa 3 deixou o jogo de ida na última quarta-feira, ainda no primeiro tempo, sentindo incômodo na coxa e vai ser reavaliado para saber se tem condições de jogo. André Santos, que também deixou o jogo em Curitiba na primeira etapa, já não sente mais dores no tornozelo e está confirmado. Com um empate por 1-1 em Curitiba, o Flamengo joga pelo 0-0 no Maracanã. Ou seja, se não levar gol, o rubro-negro é tricampeão da Copa do Brasil. Mas para o goleiro Felipe, o time não pode ficar pensando apenas em se defender.
Não vai mudar nada por causa dessa pequena vantagem. O time que entra para empatar normalmente perde, né? E se conseguiu essa vantagem fora foi porque a equipe não se acovardou em nenhum momento contra o Atlético, mesmo jogando fora, buscamos sempre o gol. Poderíamos ter até feito o segundo gol se a gente caprichasse um pouquinho mais. Então foi dessa forma que a gente chegou à final e não vai ser agora que a gente vai mudar, né?
Tá aí o goleiro do Flamengo, Felipe, que também lembrou do último duelo contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Em setembro, o rubro-negro carioca abriu 2-0, mas deixou os paranaenses virarem para 4-2. O resultado culminou na saída de Mano Menezes da Gávea e para muitos foi considerado como ponto da virada do Flamengo no ano. Do outro lado, essa mesma partida é usada para motivar o elenco atleticano. O treinador Wagner Mancini espera que o time tenha o mesmo espírito de superação daquela noite no Maracanã e está confiante no título. Mesmo fora de casa, o rubro-negro paranaense vai contar com apoio de aproximadamente 6 mil torcedores no estádio. Para o duelo, a única dúvida é sobre o substituto do suspenso Everton. João Paulo, Felipe e Della Torre estão cotados para começar jogando. Flamengo e Atlético Paranaense jogam no Maracanã nesta quarta-feira às 9h50 da noite. No jogo de ida, deu empate em 1-1. Quem venceu o jogo de volta, levanta a taça. Pelo critério de gols fora de casa, o 0-0 dá o título para o Flamengo. Em caso de novo 1-1, a decisão vai para os pênaltis. Qualquer outro empate, dá a taça para o Atlético. Como já diria Galvão Bueno, haja coração, amigo.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
Arqueólogos acham o local do nascimento de Buda e afirmam que líder religioso nasceu no século 6 a.C. Vamos à notícia com a repórter Fernanda Brown.
A National Geographic Society divulgou na segunda-feira, 25, que um grupo de arqueólogos descobriu que Buda nasceu no século 6 a.C., 3 séculos antes do que se pensava. Os arqueólogos acharam vestígios de uma estrutura de madeira sobre um conjunto de templos de tijolos em Lumbini, no Nepal, todos com o mesmo espaço central aberto, o que coincide com o relato de nascimento de Buda. Segundo a lenda, a rainha Maya Devi, mãe do líder espiritual, deu à luz agarrada ao tronco de uma árvore no jardim de Lumbini. Os pesquisadores acreditam que o espaço aberto no santuário tenha abrigado essa árvore, já que antigas raízes foram encontradas no meio do templo. Para determinar a idade do local, os arqueólogos examinaram fragmentos de carvão vegetal e areia do santuário.
Agora com Camille Dornelles, que traz notícias sobre a invasão de 4 ministérios por manifestantes na Tailândia. Bom dia, Camille.
Bom dia, Iago. Bom dia, Renata. Na Tailândia, seguem as manifestações exigindo a renúncia da premier Ingluk Shinawatra. Hoje, os manifestantes cercaram novos ministérios na capital Bangkok, um dia depois da tomada de 2 prédios oficiais e agora já são 4 as sedes ministeriais no poder dos reivindicadores. O ministro do Turismo e dos Esportes disse que o grupo pediu que todos os funcionários deixassem o local para se instalarem nos prédios. A primeira-ministra tailandesa afirmou que não vai recorrer à violência, mas pediu que todos os manifestantes liberem os ministérios e que um dos líderes do movimento se entregue à polícia.
Fechando o noticiário internacional, o Papa Francisco afirma estar aberto a sugestões para a reforma do papado. É com você, Júlia Menezes.
O Papa Francisco reconheceu nesta terça-feira que está aberto a sugestões para almejar um ministério mais fiel ao sentido desejado por Jesus. Ele convidou a Igreja Católica a realizar uma reforma profunda de suas estruturas. No documento chamado A Alegria do Evangelho, também se mostrou preocupado com os episódios de fundamentalismo violento e suplicou aos Estados muçulmanos que garantam liberdade religiosa aos cristãos. E não foram só causas religiosas que o Papa atribuiu à violência. Enquanto a situação de exclusão social e desigualdade não for revertida, será impossível para o pontífice erradicar a violência.
Esse foi o Notícias da Manhã, com as informações mais importantes desse início de terça-feira.
Um bom dia a você, ouvinte. Até a próxima edição.
Até lá.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.